Olha, Caquita!
E aí, galerinha, tudo bem? Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho um recado. A gente tem uma caixinha muito legal de interação que é pelo Spotify, eu acho, não tenho certeza. Porque afinal a gente hospeda no podcasters do Spotify. Então eu presumo que seja pelo Spotify que as coisas aconteçam. Dito isso, veio uma mensagem muito interessante que eu resolvi trazer aqui, que foi alguém muito revoltado, dizendo: chega de Blood and Honor, não aguento mais. Então, assim, duas coisas. Um, existe o botão de pular episódio, né? Dois, se tu quiser fazer um episódio que não é de Blood and Honor, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br e comissiona um episódio da gente. Aí a gente faz um episódio que não é de Blood and Honor e... sei lá, a gente faz os melhores combos de D&D. Segue o episódio.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata durante o dia, Renata. Como
que
tu,
doideira.
Assim, como é que tu tá, assim, gravando caquitos com a luz do sol? Estranho. Não, nem sei se tem a luz do sol, minha janela tá fechada, Porto Alegre não
tá
muito...
Não, tá nublado, muito... tá chovendo.
É, não tem sol, gente, é brincadeira. A gente nunca grava caquitos com a luz do sol, a gente não... Aqui, Porto Alegre é um lugar onde o sol não toca, sabe? A gente tá vivendo... num lugar de... É água e mofo, é o que temos.
Tu agradece a água e mofo, porque quando for janeiro, 48 graus, tu vai sentir falta da água e do mofo.
A água vai estar aí, ela só vai estar em estado gasoso.
Ela só vai estar grudando na tua pele, te sufocando.
Ela nunca vai embora. Ela nunca vai embora. Essa que é
a isso,
questão.
Né?
Mas eu tenho uma caquita.
Isso, exato.
E ela é uma caquita que tem a ver com o clima de Porto Alegre, porque ela tem névoa. Tá, isso a gente tem também. Porto Alegre tem momento Silent Hill, como a Renata comentou.
Tem, tem.
É. E tem por dois motivos. Às vezes é realmente, né, umidade, névoa e tal. E às vezes é, tem a névoa do churrasco domingo de manhã. Procurem aí. Vocês vão ver a foto, é incrível. Que é tanta gente fazendo churrasco em Porto Alegre que o centro tem uma nuvem de churrasco. Da fumaça das churrasqueiras. Que, como é que é, Renata, que é o nome?
É Ravenloft.
Ravenloft, é isso. Perfeito. Bom, mas... eu tava narrando Sétimo Mar ontem, pra o grupo que a Renata tá jogando. E elas estão subindo uma montanha lá, que é uma montanha mística, pipipi. E bem em cima da montanha tem a tipo, por toda a montanha elas lidaram com uma névoa, né? Porque eu fiz a montanha ser um hazard lá, usando as mecânicas de hazard do Sétimo Mar, tipo, uma coisa, tipo, ambiental, que não é um monstro, não é um
isso,
vilão.
Isso, tipo, desastre natural, vento muito forte, tempestade, essas coisas, né?
Isso, e o livro do Novo Mundo, ele tem mecânica pra te lidar com isso. E eu fiz a montanha, a névoa e tal, e elas criaram vários problemas, né? Teve avalanche, teve momentos que elas não conseguiam enxergar... E quando elas estão quase no topo, a gente tava terminando essa cena, porque a cena da subida foi uma cena dramática, então tava acabando as apostas, elas estavam chegando lá em cima, eu tinha uma última aposta pra montanha, né? Eu já tinha descrito que a névoa tinha ficado muito densa quando elas chegaram lá em cima, e que não tava dando mais pra enxergar a distância, então elas não estavam mais se enxergando, e qualquer coisa que precisasse ver tava custando o dobro de apostas, porque tava muito difícil. E eu tinha uma última aposta e eu tava, tipo, eu podia dar dano, eu podia criar uma nova consequência, mas eu tava, tipo, eu já fiz avalanche, eu já fiz tudo que eu tinha pensado em termos de dano, já tinha feito frio, fazer algo diferente. Aí eu olhei pra minha lista de coisas e uma das coisas que eu podia fazer era separar o grupo. Aí eu fiz, porque elas estavam amarradas uma na outra, eu fiz a corda delas, tipo, quebrar com o frio. Foda-se, Sétimo Mar, eu não preciso respeitar a física. E elas se separarem, né, naquela névoa, elas pararem de se enxergar ao ponto de elas se andarem em direções opostas e se perderem umas das outras. E aí eu ia começar outra cena, que era, na verdade, a cena que eu tinha planejado pra sessão de ontem, porque essa última cena era a final da cena anterior que a gente tinha jogado. E eu tava, tipo, eu tinha algumas coisas pra essa cena. Eu tinha uma criança, que na verdade é o guardião da montanha, só que nas histórias que elas ouviram em Thea, que é o, tipo, Europa, Esse guardião da montanha, que é uma criatura meio divina, é um velho sábio. Mas não é, ele é uma criança, porque ele subiu como criança e ele continua uma criança lá. Então eu sabia que elas não estavam esperando uma criança, elas estavam esperando um velho. Então, uma era criança, outra é, tinha um grupo de assassinos atrás deles, então tinha um assassino, que era o cara que elas já tinham encontrado, e mais 15 assassinos com eles, que era um esquadrão de bruto. 5 desses assassinos elas derrubaram na subida, tinham 10 ainda. E aí o que eu fiz... Não, tinham 8 ainda, elas derrubaram 7 na subida.
Isso, porque primeiro a personagem da Mônica empurrou uma árvore, assim, causou uma avalanche nos caras e derrubou 5. E ela tinha umas apostas sobrando e ela derrubou mais 2, 3, sei lá.
É, ela criou outra oportunidade pra derrubar eles, enfim. E aí eu pensei, porque normalmente, como o Sétimo Mar é um negócio muito épico, eu coloco, né, desafios pras personagens que, né, vão caber pra elas. Então, a Mônica é uma duelista caçadora de monstros. Ela enfrenta monstros, duelista, sabe? Então, tipo, meio que sempre tá na sua zona de conforto. Uhum. Mas eu pensei, que interessante se eu tirar todo mundo da zona de conforto. Então, a Mônica, que é, tipo, a duelista, que é caçadora de monstros e é, tipo, boa pra combate um pra um, teve que lidar com uma criança perdida, que ela não sabia quem era o que tava acontecendo, sabe? A Renata, que é a pessoa mais social, né, de descobrir as coisas, investigar e tal, fica pedindo favor pro demônio e tudo mais, tava com 5 caras cercando ela, pronto pra, tipo, matar ela, porque eles não queriam que ela subisse a montanha. E o padre, que é mais porradeiro e tal, ficou com o assassino, ficou no combate 1 pra 1. E eu tava muito satisfeita porque eu não planejei isso, mas quando eu separei elas e eu olhei pras coisas que eu tinha, eu... Sabe, tipo, tá os combates certinhos, 1 pra cada uma, e eu só mexi 1 pro lado, assim,
uh-huh.
E botei uma com a cena que fazia sentido pra outra, e tipo, vamos ver o que ela vai fazer. Por quê? Porque eu sabia que, tipo, eu não ia matar ninguém fazendo isso, ao Sétimo Mar, e eu sabia que todo mundo ia lidar, só que todo mundo ia ter que lidar de um jeito que não tá acostumada, né, a lidar com as coisas, porque normalmente se tá 3 juntas e tem um esquadrão de brutos, não é a Renata que lida com o esquadrão de brutos. Mas foi legal porque tu tinha pego uma vantagem pra lidar com o esquadrão de brutos logo antes.
Sim, na verdade eu tinha essa vantagem faz um tempinho já, eu só não tinha tido a oportunidade de usar ela. Porque essa vantagem, ela funciona assim, toda vez que eu fizer um risco de convencer ou intimidar, e aí eu posso gastar um ponto heróico, pra reduzir a força de um esquadrão de brutos pela metade, arredondado pra baixo. E até teve uma outra cena que eu quase usei essa vantagem, mas ela não ia valer a pena, porque eu acho que o esquadrão já tinha sido reduzido, no fim ia meio que ficar um cara só, eu acho. E aí não valia a pena eu gastar um ponto heróico pra me livrar de um cara, então valia mais a pena eu gastar uma aposta mesmo e foda-se. E aí eu não tinha usado ainda. E foi legal, porque como a minha boneca não tem nada de briga, porque eu não fiz ela pra isso, toda a abordagem dela foi no papo, foi ela se fazer que ela é indefesa e que eles estão ali cometendo um erro e tal, e convencer eles a, na verdade, ficarem do lado dela pra fazer as coisas. E aí foi bem divertido eu conseguir usar essa habilidade. Foi tudo muito estratégico, né? Do grego, estratégia. Porque, além de me livrar do esquadrão de brutos que tinha ali, eu queria descobrir coisas. E eu tinha... Eram 5 brutamontes, eu tinha 5 apostas. Então, ia dar pra acabar com todos eles, e era isso. Mas eu queria saber coisas, então eu ia precisar gastar com outras coisas. Aí, essa habilidade de diminuir eles pela metade me ajudou muito pra eu conseguir fazer o que eu queria. Foi ótimo.
Enfim, mas foi uma caquita porque eu realmente não tinha planejado, assim. Foi algo que, sabe, se abriu na minha frente quando eu terminei a cena anterior. E eu, se eu separar elas e dividir a cena, vai dar uma cena muito mais... Se elas tiverem que lidar com pedaços dessa cena sozinhas, vai ser muito mais interessante. E foi divertido.
Mas hoje a gente não vai falar de Sétimo Mar. A gente vai falar de quê? De Blood and Honor. Continuando aqui a nossa série.
Isso, o John Wick tá assombrando caquitos, isso. Entendeu?
E, afinal, a gente falou sobre a ficha, a gente falou sobre mecânica. E a gente ainda não falou do sangue e da honra, que dão nome ao jogo, né? Então... onde estão este sangue e honra que existem aqui? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho disso, dessa parte de, enfim, briga, guerra, o que, que é essa honra que o jogo fala, e de algumas coisinhas que ficaram também, a gente não falou de magia ainda e tal, então a gente vai meio que compilar o que sobrou do Blood and Honor nesse episódio de hoje, certo?
Certo. E a primeira coisa, então, é o sangue, são os ferimentos. Que a gente tava comentando antes, eu tava vendo se eu tinha entendido, e eu tava falando pra Renata que ela me lembra muito tanto as condições do City of Mist, quanto um pouco dos próprios ferimentos do Blades in the Dark, porque depende de como foi, né, o golpe, do que aconteceu contigo, que aqui, no caso, são apostas, né, que a pessoa que tava te atacando tem,
uhum.
Vai dar um número lá de ferimento, então pode ser um ferimento mais sério, um ferimento mais leve, e é o nível 6 que tu morreu, caput, já era?
Não, 6 não. Na verdade, são 5 ferimentos, né? Nível 5 de ferimento que tu pode ter. E aí tu desmaia, enfim, tu não consegue agir, não consegue fazer nada. E qualquer pessoa que tenha uma aposta que seja pode te matar, porque tu tá completamente indefeso se tu tem um ferimento de grau 5.
Isso, mas como no City of Mist eles não se somam.
É, porque a ideia dos ferimentos é que, dependendo do grau deles, eles representam coisas diferentes, né? Então, sei lá, eu posso ter 15 ferimentos de nível 1, porque um ferimento de nível 1 é um roxo, é um cortezinho, é um negócio pequeno. Ele não é algo... Eu posso levar 10 cortes no meu corpo que eu não vou cair desmaiada. Vai doer, vai ser chato, mas são cortezinhos menores. Já um ferimento de nível 3 já é uma fratura. E o que eles vão impactar mais, na verdade, é que quanto maior o nível do ferimento, o Gambax participar. Mas ele vai demorar pra se curar. E esse é o problema, né?
Sim. E quem tá te enfrentando ali nesse duelo, nesse combate, pode invocar eles, né, pra te tirar dados.
Isso.
Mas o que vale é o mais alto. Então não é que, sei lá, a Renata tá com, como é que tu falou, 15 ferimentos de nível 1. Não vai ser menos 15. É o que
isso,
vale
vai ser
é
menos
é
uma... 1. Porque,
é,
né?
Vale só, é só eu evoco uma vez e é um ferimento mais alto que tu tem. Se a pessoa tiver 5 apostas e quiser usar 5, aí ela pode desmaiar. Mas se não é isso, é o mais alto e perde, né, como bônus. Então é bem parecido com como funciona as condições lá no City of Mist depois, pra quem já leu.
Isso. Outra coisa legal do combate do Blood and Honor é que ele mecaniza o eu ataco. Porque se tu pegar e chegar ali e tu acha que vai dar um combate, que, enfim, esse é o jeito que tu quer resolver as coisas, o Gambá vai ficar participando. Ele tem muitas opiniões sobre isso. Tu só chega e diz, eu ataco, vou lá e tal. E por atacar e declarar que tu vai atacar antes de mais nada, tu ganha 2 dados bônus pra tua pilha de cara, assim. Até tem um jeito de contra-atacar esse eu ataco, né? Que o jogo, ele tem algumas regrinhas de combate, enfim, uma delas é estar em guarda. Então, se tu, né, entra numa cena ali com um inimigo e tá aquela tensão, tu pode dizer, eu tô em guarda, tô com a minha mão na espada. E aí, se o inimigo disser eu ataco, ele não ganha esses dados bônus porque tu tava em guarda, tu tá pronto pra esse ataque. Então, ele tem uns detalhezinhos, assim, que eu acho legal e me lembrou um pouco como o Tordesilhas funciona. A ideia do enguarda, né, do touché, então ele tem...
É bem mesma energia.
Uh-huh.
E mesma proposta, né, também, só que aplicado a cenários um pouco diferentes. E aí elas têm minúcias diferentes. Como os personagens do Blood and Honor são samurais, eles são esses guerreiros fodas que são as pessoas mais treinadas, né, do cenário pra combate... Se eles estão enfrentando um cara comum, não tem rolagem de dados, não tem... Tipo, essa pessoa morreu, entendeu? É tipo, sei lá, eu ou a Renata aí contra... E tentar brigar com a Mônica. A gente perdeu.
Que delícia.
Não tem combate, não tem rolagem de dados, não tem tentativa, entendeu?
É... Pra quem não sabe, tá? A Mônica é faixa preta em todas as artes marciais do mundo. Então,
isso. Não
adianta.
Essa informação, claramente, ela é correta e precisa. Isso. Isso. A Mônica pode, obviamente, confirmar que, tipo, tudo. Não importa qual...
Todas.
Todas. Em qualquer
todas,
lugar do mundo.
Inclusive as que ainda serão inventadas, ela é faixa preta.
Perfeito. Inclusive as que só existem na ficção,
isso,
ela também...
Isso. Faixa preta, total. Total.
Exatamente. Mas é isso, sabe? Do mesmo jeito que se alguém tiver uma arma de fogo, né? Não tem. É a cena do Indiana Jones, sabe? Não importa, tua espada, tu pode fazer toda a firula, tu pode ter toda a técnica. Se alguém tirar uma arma de fogo contra ti, assim, queimar roupa, tu não vai sobreviver. Não tem o que tu fazer. Não tem armadura, não tem técnica. Não tem. Né? Arma de fogo, ela é uma raridade, né, nesse cenário, neste momento, mas ela é algo que...
Ela muda o jogo, ela completamente, ela vira o jogo, é isso.
Tanto que daí nesse cenário, qualquer cara com uma arma de fogo mata o samurai, né, é isso, o filme do Tom Cruise lá é sobre isso. Não sei se alguém viu, mas ele é sobre isso.
Isso. Aí dentro dessas regrinhas de combate, a gente tem uma que é meio... conhecidona, assim, de vários RPGs, que é a regra da surpresa, que se tu pega alguém de surpresa, tu tem uma rodada grátis, né? Então seria uma rodada em que a outra pessoa não rola, não faz pilha, então tu tem essa grande vantagem aí.
E a outra é que a gente descobriu, e a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, mas o John Wick, ele tem uns amigos, entendeu? Que gostam de fazer reencenação de batalhas. Essa galera aí foi de história, sabe? A gente vai chegar nesse ponto. E a gente tem certeza de que mais cedo ou mais tarde, esses caras, eles colocam a mesa do John Wick num combate de massa, sabe? Que tem, tipo, um exército ou uma galera uns contra o outro. Sabe aquela iniciativa infinita do D&D? E aí, pra... Tipo, ninguém tem saco, né? Pra iniciativa infinita, 40 mil rolagens. Então, tem uma regra pra lidar com esses... Quando tem, tipo, muita gente uns contra os outros, que aqui ele chama de a regra de massacre.
Isso.
Que é parecida, né, Renata, com a regra... Ela é só, tipo, um jeito de agilizar o combate pra ele poder ter mais indivíduos.
É, ele tem essa ideia que, todo mundo faz sua pilha, rola ao mesmo tempo, aí a quantidade de apostas que tu tem vai determinar a tua iniciativa, e tu vai indo assim, eu vou atacar esse cara, eu ataco esse, eu ataco aquele, eu ataco não sei o que... E vai meio que indo na ordem, tipo, uma aposta, um ataque, entendeu? Porque se tu tá brigando contra um grupo, a pessoa que tá narrando não vai rolar esse grupo todo. É uma galerona que tá ali. É como se fosse uns merdinha, como se fosse os brutos do sétimo mar, assim. Então tu vai fazendo nessa, assim, não, eu, né, gasto um dado, mato um cara, gasto um dado, mato um cara. Porque a ideia é ser tiro rápido. Porque ele não é um jogo sobre tu ficar 10 anos numa batalha e... Dararã. Né? E, como ele diz, ele é um massacre, porque é um monte de samurai indo contra pessoas que não necessariamente são um monte de samurai. Né? Até pode ter uma ou outra pessoa mais forte nesse bolo, mas se é um massacre, ele envolve muita gente e a grande maioria vai ser uns pobre coitado. E aí é isso, assim, vai um dado, um cara, e vai fazendo.
Isso, isso. O Sétimo Mar tem combate de exército, que eu nunca li, eu tenho curiosidade, e eu sinto a dor do John Wick pelos amigos dele, eu tenho certeza. Eu tô fazendo muita... julgando o John Wick por esse livro, assim, em breve. Spoilers. Mas a próxima etapa, Renata, é a guerra, que tu tava falando aqui nos bastidores, que na tua experiência de jogo parece quase inevitável, parece ser pra onde a história vai.
É, porque o que acontece, né? Como a narrativa do Blood and Honor, ela é organizada nessa ideia do clã, e o jogo te traz no cenário que existem outros clãs que são vizinhos, que têm relações mercantis e tudo mais. O maior vilão que tu pode ter nessa narrativa, né? Pensando que é alguém com tanto poder quanto... Porque, pensa comigo, tu é um clã, tu tem um daimyo, tu tem muito poder, tem todo um território... que tá ali servindo a este clã e as pessoas do clã. Então, a única pessoa que pode ter tanto poder quanto é outro daimyo ou o imperador. E, eventualmente, isso vai levar à guerra, porque se tem alguém fazendo maldade ali, fazendo coisa contra o teu clã, provavelmente é outro clã. E, então, vai levar a um conflito. Me parece muito que é o desenvolvimento natural... de uma história de Blood and Honor que vai além de uma one-shot, assim, ou de uma campanha muito curtinha. Eventualmente ela vai pra guerra. E é o que tá acontecendo na mesa que eu tô narrando. A gente fez todo um primeiro arco que, a princípio, ele não tinha nada a ver com guerra. Até porque, né, Blood and Honor, então ele não tinha uma história tão definida assim, né? Isso foi sendo definido por todo mundo, pelas apostas, enfim. E acontece que tem treta de outros dois clãs já. Enfim, e sim. Agora a gente vai ter que, né, eu até vou usar isso pra próxima estação, que a gente terminou esse arco, troca a estação, na próxima estação a gente vai ter essa treta toda dos clãs.
E nessa ideia de clãs, a ideia do jogo é que os indivíduos não são tão importantes quanto o clã, quanto o grupo. Então, lembra que lá no programa que a gente falou sobre a ficha, a gente falou sobre honras, sobre como todo mundo começa com um certo número de honra? Essa honra, ela não é individual, ela é coletiva. Então, até ele fala pra se tá jogando presencialmente, tu ter, tipo, uma baciazinha com, sabe, um feijãozinho, o que que é, não lembro, que moedas, acho que ele fala de ter, pra contar essa reserva de honra. Né, que todo mundo pode usar pra ganhar 4 dados bônus nas rolagens, mas todo mundo ganha e perde é sempre do grupo, né? Tu não tem a tua honra, a honra é do clã.
Exatamente. E aí, pra ganhar honra, tu tem que fazer algumas coisas, assim. E é sempre essa ideia de seguir o que o clã quer, os interesses dele, defender literalmente a honra, fazer ações honradas, se colocar em perigo pra cumprir a obrigação que tu tem quanto ao clã, seguir os princípios, é sempre a ver com isso, é sempre se colocar numa posição em que tu não importa e o clã importa e o teu dever importa, e aí tu ganha honra, mas é meio arbitrário, assim, né, tipo, ah, vou fazer isso aqui, posso ganhar honra, ou a pessoa fala, tipo, né, vou ganhar, vamos aqui, Não é a minha mecânica favorita, porque eu acho ela um pouco arbitrária demais. Eu gosto de saber, não, é isso aqui, eu ganho honra. Ou tu ganha honra sempre. Porque não é um jogo que tu pode ganhar honra sempre, porque a honra é muito forte.
É, ele fica a critério do narrador, né? Que é algo que ele conserta no sétimo mar, porque o ponto heróico funciona numa vibe até bem parecida.
Sim, sim.
Porém, o ponto heróico está descrito. É tipo, quando tu fizer tal coisa em tal circunstância, às vezes é até definido demais e é difícil de conseguir aplicar, porque é muito definido, não é a critério de ninguém, tu tem que fazer o que tá escrito no papel, ali. E tu perde honra quando tu faz o contrário do que a Renata falou, né, quando tu não promove, quando tu vai contra as coisas do clã.
Isso, se tu faz uma maldade, né, meio na vibe do ponto de corrupção também do Sétimo Mar, assim.
Isso.
Algo meio alinhado com isso.
Isso, eu acho que só não é porque o Blood and Honor tem mais tons de cinzas que o Sétimo Mar, né.
Sim, então, totalmente.
Não é, tipo, fazer uma maldade, tu tem que ir contra as coisas que o teu clã se propõe, né, não é tão, porque o Sétimo Mar é mais, tipo, uma linha pra todo mundo, é a
isso,
mesma?
Sim.
Aqui
sim.
Não, aqui depende do que vocês definiram pro clã de vocês. Mas aí, se tu fizer isso, tu perde 3 de honra e todo mundo perde. E o John Wick fala no livro que tu perde também se tu ficar fazendo piadinha na mesa, mas isso aí é o minho que tem que relaxar, assim, e deixar as pessoas viverem e conversar com seus jogadores, em vez de ficar tirando moedinha da reserva de centro porque eles se comportaram mal, sabe? Me poupa.
Sim. Aí, a gente vai pra parte da reputação. A reputação é uma coisa que tu pode ter, porque tu consegue ela com glória. E glória é um recurso dentro do jogo, que basicamente quando tu resolve não usar apostas numa rolagem, tu pode trocar essas apostas por glória. E aí o teu feito vai ser um negócio muito foda e glorioso e tal, nanana, e com esses pontos de glória tu pode gastar eles, né, em uma reputação que faça sentido com o teu feito glorioso.
Isso, tanto criar uma nova que faça sentido, quanto melhorar uma que tu já tenha, né? Porque, sei lá, tu ficou
isso,
mais foda ainda. Como todas as outras coisas ali, quase, do sistema, tu pode aplicar elas pra ganhar mais dado. Então, se a tua reputação faz sentido com o que tu tá fazendo naquela cena, tu ganha dado a ver com o nível, né? É um dado de bônus por nível. Como eu falei, tu pode ir aumentando esse nível, desde que a atuação faça sentido com a tua reputação. É isso, essa parte é simples. E outra coisa que tu disse que é simples, Renata, são as magias.
Sim, as magias, elas são simples, porque não é aquele tipo de magia, alta magia, bola de fogo, voando. Ela é uma magia muito calma, muito pé no chão, mais pé no chão do que a magia do Sétimo Mar. Porque ela é uma coisa, assim, primeiro que ela não é tão explícita. Ela é uma coisa muito mais introspectiva. O que eu quero dizer com isso? Tu tem, por exemplo, certos amuletos de proteção que podem ser criados como magia. E aí, se a pessoa tá com um amuleto, esse amuleto dá uma aposta pra ela de acordo com a ação que ela vai fazer ali. Mas é uma coisa pequenininha, não tá saindo raio laser, sabe? Não tá... O próprio Sétimo Mar, não tá, sei lá, ferindo o teu personagem pra abrir um portal pra fazer não sei... Não, calma. É bem mais tranquilinho, assim. É bem mais discreto.
Ela parece mais com as magias mais simplesinhas do Sétimo Mar, né? Porque o Sétimo Mar tem umas magias que são, tipo, bem de boinha.
É, mais próxima do glamour, talvez, né? Essa ideia, assim.
Isso. Dá um dado aqui, uma rerolagem ali, um bônus aqui. Mas isso. É só isso.
Exato.
Não é nada que vai, né? Porque o Sétimo Mar, ele tem uma escala de magia que vai de, tipo, tu ganha um dado de bônus pra tu pode pedir o que tu quiser pra este demônio que te acompanha.
Isso. Então, é. Exato, ah, é um pouco
ele vai
amplo,
mudar,
né?
Ele vai mudar a diferença, ele vai dar a diferença no custo, né? Das,
sim.
Dessas...
É, até, e eu acho que isso faz muito sentido, porque o cenário aqui não é um cenário que é cheio de magia. Porque o Sétimo Mar, apesar dele não ter, assim, também o cenário mais mágico de todos, pô, ele tem o Sétimo Mar, que, né, essa ideia de que é um mar além e que... Ninguém sabe o que tem lá do outro lado. Tem essa ideia de um outro lado. Tem aquele monte de monstro em Aizen. Tem as pessoas que fazem as magias. Tem os de Eva. Tem os Xi. Tem as civilizações antigas. É um mundo que, apesar da magia não estar tanto no primeiro plano, ele é muito mágico já.
É, ele é... O Sétimo Mar é bastante... Ele é heróico, épico. Ele é solar, digamos assim. E aqui não. Aqui é um negócio bem mais pé no chão, assim. É um negócio de, tipo... O drama tá na parte... em coisas muito reais e pessoais, né? Tipo, na tua própria fragilidade, na tua honra. Não é uma coisa...
Isso.
Tu não é maior... No Sétimo Mar, tu é muito maior que tudo, né? Tu é o herói solar, fodão.
Sim.
E é capaz de tudo. E é punido por não ajudar de tão incrivelmente forte que ele é, né?
É, e até se tu puxar coisas de histórias, lendas, mitos japoneses pra trazer pra tua história, tem a ver com... Ah, espíritos... Às vezes são espíritos que são mais... pregadores de peça, assim, do que um espírito do mal. Às vezes tem coisas mais perigosas, como demônios também e tal, enfim. Mas tu tem, assim, essa ideia de que eles não estão no dia a dia. Eles estão naquele lugar abandonado, naquela floresta. Eles estão afastados. Tu tem que chegar até lá pra ter esses momentos, né? Então ele é um pouco assim. Tem um negócio legal que eu gosto das magias, que o Omnioji, que é uma das posições que tu pode ter no, dentro do clã, que é uma posição de sacerdócio, assim, né? De guia espiritual. E essa pessoa pode fazer uma previsão dentro do jogo, no começo da sessão. Ah, eu tive um sonho que vai ter não sei o que lá. E se aquilo acontece na sessão, a pessoa ganha um dado bônus. Então é legal, porque o grupo pode trabalhar pra... conseguiu uma cena de uma previsão que alguém fez do começo, sabe? Então, é
bem divertido. O
que
ele mecanizou a self-fulfill prophecy, sabe? Que é aquela profecia que ela vai acontecer porque ela existe.
Isso, isso.
Ele mecanizou.
Mas aí ele tem outros tipos de magia, tem uma magia que tem mais a ver com meditação. E é isso que eu falo, quando eu digo que a magia ela é muito pé no chão. Não é magia, é meditação. Tu medita, tu é uma pessoa que tá... em contato com o teu eu interior, com a tua paz interior, e tu medita. E por tu meditar, tu consegue melhorar as coisas que tu faz. É essa a ideia. E também tem uma questão de bênçãos que a pessoa que faz magias pode dar pros outros. E essas bênçãos, elas vão... Pode ser tudo dentro do jogo. Tu pode anular ferimento, tu pode dar mais dano, tu pode ter mais dado pra certas rolagens... Tu pode tirar dado do inimigo. Enfim, as bênçãos vão variar muito, assim. Pode ser meio que qualquer coisa.
Perfeito. E do Blood and Honor, né, Renata? Era isso. A gente ainda vai ter mais um programa falando dele, mas aí já... Enfim, não vai mais ser tão necessariamente sobre o sistema, né? O que o sistema tinha pra contribuir, a gente falou. Espero que vocês tenham gostado e... Que tenha... Se não interessou vocês em jogar, tenha aberto os horizontes de vocês sobre, né, RPG. E o que dá pra fazer com ele. Eu acho que o Blood and Honor é aquele sistema que te faz desistir de definir o que é RPG, sabe? Foda-se. É o que quiser.
É. É.
Que ele quebra muitas coisas que tu, uhum. que tu tem como, né, que se tinha. Hoje em dia, até não mais tanto, porque tu pode ter ido outros sistemas, né, que já tinham quebrado Sim. isso pra ti antes. A gente tinha. Porém, a Renata até não, porque a Renata leu ele antes de ler o Brindle Day, né? Mas é, ele certamente, quando ele chegou quebrando certas coisas que eram sagradas antes, então...
Sim, e até a gente brincou, né, que ah, tem esses amigos do John Wick que ficam enchendo o saco e tal. Eu sou a favor da gente começar a campanha pro John Wick ter playtesters diferentes, porque eu acho que se ele já tá quebrando as coisas desse jeito quando ele escreve os sistemas dele, com esse grupo de playtester chato do caralho, entendeu?
Mas eu não sei, porque ele parece ser um narrador chato, que não deixa as pessoas fazer piada de Monty Python, Renata.
Mas e se isso for um reflexo do grupo chato e aí ele já encheu o
Pode
saco,
ser.
Entendeu?
Pode ser.
Um Ouroboros de gente chata, e aí?
Gente, João Rick tá precisando de ajuda. Fala com a gente.
E quem mais quiser falar com a gente, pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim.
Achei que era quem mais quiser falar com o John Wick.
Pô, seria legal, hein? Quem quiser falar com o John Wick, sei lá, manda e-mail pro John Wick, não sei. Não tem esse contato aí.
Fala com o Nemi que tava lá jogando esse Sétimo Mar com o livro assinado.
Isso,
não sei.
Pipipi, papapá. Mas a gente tem uma parceria não com o John Wick, quem dera, mas com a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10. E quem quiser firmar parcerias, então John Wick, se tu quiser firmar uma parceria com a gente, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E se não for o John Wick, pode mandar também, tá, galera?
Perfeito. Eu tô imaginando agora o Keanu Reeves nos ligando, vai ser incrível.
Isso.
Mas é isso, eu quero saber de todas as coisas que a gente falou do Blood and Honor, o que mais chamou a atenção de vocês? Vocês caíram na armadilha do Caquetas e compraram o Blood and Honor. Ela é muito não intencional, tá, gente? A não ser que o programa seja patrocinado, aí, né? Chama capitalismo. Mas, assim, nesse caso, a gente só tá falando do sistema porque a gente gosta. Então, mas se vocês compraram, fala aí. Inclusive, não fala aqui pra gente. Fala no Twitter e, sabe, fala pro mundo para as pessoas verem quanto o Caquitas é péssimo pro cartão de crédito de todo mundo. Mas é isso. Um grande beijo.
Um forte abraço.
E acabou, Caquitas.